tarde, nós vamos dar início a uma audição. Temos connosco uma delegação da OSCE, integrada pela senhora Teresa Ribeiro, que cumprimento, e também pelos senhores doutores Jürgen Heisel e Cecília Lago Marcino, que também cumprimento. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, enfim, manifesto satisfação pela circunstância óbvia de esta audição ter suscitado tanto interesse que, apesar de o dia ir longo, conseguimos juntar senhoras e senhores deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, da Iniciativa Liberal, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. E temos uma grelha que atribui 15 minutos iniciais à senhora doutora para a exposição que tiver por pertinente, seguir-se-ão as intervenções dos grupos parlamentares, 5 minutos para cada grupo parlamentar. Senhora doutora, vamos ouvi-la. Muito obrigada por estar connosco.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhores deputados, é um grande prazer estar aqui. Vou ter que falar em português, não é verdade?
Como preferir. Eu penso que seria mais adequado neste contexto
falar em português.
Falar-se em português.
Muito
se
bem.
Houver necessidade de tradução...
Não se preocupe, falamos em português, apenas a circunstância, por um lado, de vir de uma organização internacional, trazer uma delegação e, portanto, que não pode acompanhar, mas não importa, aquilo que é importante será, neste caso, o diálogo com os senhores deputados. Muito obrigada, sei que o dia foi longo, a hora é tardia. E apesar de tudo, como disse, Sra. Presidente, tenho o gosto de ver à volta desta mesa uma representação muito diversificada do Parlamento, a quem gostaria, em linhas muito gerais, por um lado, apresentar aquilo que tem sido o trabalho da representante para a liberdade dos média da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, e por outro lado, obviamente, também levantar aqui algumas questões naquilo que diz respeito a Portugal em matéria de liberdade dos média, que tem uma ligação direta a esta comissão. Relativamente ao mandato, este é o mandato da representante para a liberdade dos média da OSCE. A OSCE é uma organização para a segurança e cooperação na Europa. Portanto, é basicamente uma organização de cooperação na área da segurança com uma especificidade muito particular e que eu diria é de alguma forma constitutiva da própria abordagem de segurança e que tem a ver com um conceito de segurança apoiado, digamos assim, em três pilares, em três dimensões. A primeira, segurança política ou militar; a segunda, economia e ambiente; e uma terceira dimensão, direitos humanos. É nesta terceira dimensão que a instituição representante para a liberdade dos média se insere. É uma instituição autónoma dentro da organização, por razões óbvias, justamente para que não haja nenhuma interferência por parte dos Estados participantes naquele que é o trabalho da representante para a liberdade dos média. Em suma, de uma forma muito, muito gráfica, mas que pretende resumir as linhas fundamentais do mandato, a primeira delas tem a ver com a identificação de violação de compromissos assumidos no quadro da OSCE no domínio dos média, da liberdade dos média, da liberdade de expressão, e segunda orientação, o segundo vetor do mandato é a prestação de assistência aos Estados participantes para que eles alinhem as suas práticas, a sua legislação com os compromissos assumidos no quadro da OSCE em matéria de liberdade de expressão e liberdade dos média. Gostaria também de sublinhar que, justamente por termos este conceito alargado de segurança, com estas três dimensões, que o tornam único, diria eu, não conheço nenhuma outra organização de segurança com esta multifacetado, com este conceito multifacetado como é este, que coloca os direitos humanos no âmago das questões de segurança, que me parece que é uma abordagem muito interessante. E como eu há pouco dizia, se não se importa, posso tirar aqui um bocadinho de água. Muito obrigada. Muito rapidamente também, não vale a pena lembrar aqui nesta comissão a importância da liberdade dos média no quadro do fortalecimento das democracias, a sua indispensabilidade para assegurar o correto funcionamento das democracias. Os senhores deputados saberão tão bem quanto eu, ou melhor, esta mesma relevância. Mas gostaria igualmente de trazer como informação primeiro, as crises de segurança que neste momento nós vivemos na Europa, obviamente com a questão da guerra na Ucrânia, e que está intimamente ligada a uma deterioração da liberdade de expressão no conjunto da região da OSCE, mas igualmente com implicações muito particulares no quadro da Federação Russa. Gostaria igualmente de chamar a atenção que, acompanhando aquela que é uma tendência global, a OSCE tem sofrido nos últimos anos uma queda muito acentuada em matéria de cumprimento dos seus compromissos no quadro da liberdade dos média e da liberdade de expressão. Esta é uma tendência que, como eu dizia, se enquadra no que tem acontecido à escala global. Aquilo que nós assistimos à escala global é que nós estamos em matéria índices de democracia como estávamos em 1989, estamos em matéria de liberdade de expressão, liberdade dos média, como estávamos em 1984. Tudo isto remetendo para um quadro de Guerra Fria, em que julgaríamos hoje que já não teríamos este tipo de valores. Aquilo que aconteceu foi que nós até 2010 tivemos uma melhorias importantes nestes dois vetores, e a partir de 2010 aquilo que assistimos é uma queda abrupta com implicações muito fortes ao nível da segurança e da paz em todo o mundo e também na região. Sabemos também que democracias bem consolidadas, com uma liberdade dos média igualmente robusta, estará muito menos vulnerável a entrar em processos de conflitualidade ou de guerra, quer de natureza interna, quer de natureza interestadual. E isto é igualmente um dado relevante. Portanto, como eu dizia, esta é a situação global, que tem a mesma, infelizmente, a mesma expressão também no quadro da OSCE, e que é naturalmente uma preocupação crescente para quem tem as responsabilidades que neste momento eu tenho de representante para a liberdade de expressão e para a liberdade dos média. O que é que me parece relevante dizer e que aflorei há pouco é esta relação clara entre a situação de crise de segurança que nós vivemos atualmente e a diminuição da liberdade de expressão, em particular na Federação Russa. Nós assistimos nos últimos anos a um fechamento do espaço da liberdade de expressão e da liberdade dos média e que atingiu agora um patamar há muito desconhecido. E, obviamente, que se tratou de uma estratégia de enclausuramento e de fechamento do debate público para que fosse possível, de alguma forma, e mais fácil de, se quiserem, senhores deputados, de vender a justiça da invasão e a justiça da guerra. E, portanto, não há nenhuma dúvida que há aqui uma conexão e é uma conexão bastante, bastante evidente. Outros problemas que nós sentimos na região e que eu diria que são igualmente extrapoláveis para um panorama mais global têm a ver com uma disrupção do espaço público, naturalmente muito, muito associada, às, ao modelo de negócio das plataformas digitais, muito associada à expansão, das redes sociais. E isso por um lado, por outro lado, mas em associação igualmente com esta expansão das redes sociais, sem querer demonizar, e acho que é importante dizê-lo, sem querer demonizar as redes sociais de modo nenhum, nem sem querer sequer demonizar tudo aquilo que, apesar de todas as dificuldades que hoje enfrentamos, as plataformas, a internet, etc., é preciso, no entanto, ter a consciência de que mudou radicalmente a natureza dos desafios e, como tal, temos que nos preparar, digamos assim, para olhar para estas disrupções causadas pela evolução tecnológica de uma maneira diferente, cuidadosa, porque o fenómeno da desinformação, o fenómeno não é um fenómeno novo, com certeza que não, mas ele hoje tem uma natureza global, tem uma natureza muito mais intrusiva e justamente por essas duas, duas razões, tem também efeitos muito mais vastos naquela que é a esfera pública. Estamos muito longe da esfera pública ideal de que nos falava o Habermas e, ao contrário, estamos hoje perante um quadro de disrupção. Mas volto atrás para sublinhar, sem querer demonizar nada, sem querer demonizar nem as redes sociais, nem a internet, porque também trouxeram importantes ganhos para as nossas democracias, para a comunicação, etc. Não podemos e não devemos é confundir o que é a comunicação com a intermediação através dos média daquilo que ocorre na esfera pública. Outra questão que de alguma forma também associada a esta é o sentimento e associada à expansão do populismo é a questão a questão dos, a questão do, do crescimento de um sentimento antimédia, de um sentimento, de uma demonização dos jornalistas como produtores de fake news, como, como grandes 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 disruptores também eles do debate público, etc. Portanto, esse sentimento seguramente que foi assegurado foi também exacerbado durante, durante a pandemia, por razões óbvias, criou algumas condições muito, muito propícias a que isso acontecesse. Por outro lado, também, como comecei por dizer, ligado a este fenómeno antimédia, anti-jornalistas, a questão da segurança dos jornalistas, que é um verdadeiro problema, é um problema global, é um problema na região da OAST e é naturalmente um problema em que o meu escritório olha com profunda preocupação. Igualmente, a questão da inteligência artificial e o impacto nas, e o impacto na, na liberdade de expressão tem sido objeto de acompanhamento especial, por força... Tem sido objeto de acompanhamento especial por parte do escritório, justamente por também, também, essa, também a inteligência artificial contribuir para uma maior polarização, a criação de bolhas, a dificuldade de comunicação e de, entre diferentes grupos dentro da comunidade. Enfim, todos esses efeitos, mais uma vez, disruptores do espaço público nos preocupam e também são objetos de um acompanhamento próximo por parte do, do escritório da minha instituição. Por outro lado, nós celebramos este ano os 25 anos de mandato. Lembro aqui que Portugal foi, foi durante a presidência, uma presidência portuguesa da OAST, que há 25 anos foi adotado, foi tomada a decisão de criar um representante para, para a liberdade dos média, depois foi concretizada no ano seguinte e este ano celebramos os 25 anos. Nós escolhemos para o slogan desta celebração algo que tem a ver com aquilo que eu disse no início da minha intervenção: não há segurança sem liberdade dos média, chamando a atenção para a sua importância para a paz e a democracia, para a paz e a estabilidade e, obviamente, para a segurança enquanto tal e no tal sentido alargado de que há pouco, a que há pouco fiz referência. O que gostaria também de dizer, preocupações relativamente a Portugal. Portugal está muito bem, eu diria muito bem classificado nos rankings internacionais. Tenho, no entanto, eu diria uma preocupação e meia. A meia tem a ver, porque recebi hoje algumas boas notícias, tem a ver com a questão da carta, a Carta Portuguesa dos Direitos Digitais, que era uma preocupação, que acompanhávamos com essa mesma opção e que sabemos que, em princípio, vai ser objeto de, enfim, de alteração, permitindo a retirada daqueles que eram os dispositivos mais polémicos, designadamente o mecanismo de queixa à ERC e a etiquetagem de conteúdos que de facto me pareciam extraordinariamente controversas do ponto de vista da nossa Constituição, mas não apenas da nossa Constituição, e também de um quadro alargado de princípios fundadores ou princípios fundamentais das nossas democracias. Portanto, esta era a meia preocupação, aquela que é uma preocupação inteira e que trago aqui, e confesso que é essa também uma das razões que me fez incluir no programa desta minha deslocação oficial a Portugal, é a questão da criminalização da difamação. A criminalização da difamação é um problema que nos deixa numa posição incómoda do ponto de vista reputacional ao nível internacional. Portugal, entre o período 2005-2015, tem um índice de violações no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que é 3 vezes a média dos restantes países da União Europeia. Por um lado, metade dos 2/3 dos casos de violação têm uma ligação direta à questão da difamação. E, julgando nós que isto é uma coisa do passado, não. Há casos muito recentes, continua a ser um mecanismo muito utilizado, e aquilo que eu espero é que a Comissão possa, de facto, ter alguma iniciativa. Tenho feito esta catequização com os diferentes interlocutores durante todo este primeiro dia de trabalho. Continuarei a fazê-lo amanhã, mas parece-me que seria um passo importante. Isto traz um dano reputacional associado muito grande para Portugal, justamente por causa destes índices que me parece que não são aceitáveis, e por outro lado tem também custos financeiros para o Estado português. Confesso que acho que os custos reputacionais são muito mais pesados do que os custos financeiros. Estará em parte nas vossas mãos, e portanto o meu apelo, e era aliás a maior preocupação que eu aqui trago, porque, como digo, acho que em Portugal comparamos bem com todos os outros, com os 183 países que são considerados no relatório produzido anualmente pelos Repórteres Sem Fronteiras. Estamos no sétimo lugar, e portanto não há, e temos, e aquilo que me parece que é ainda mais importante, nós temos consistentemente subido nesse índice, o que me parece que é uma tendência de crescimento, e é essa que me parece ainda mais positivo, não apenas onde estamos, o patamar em que estamos, mas pelo facto de eu representar uma subida constante nessa avaliação e nessa comparação com os demais países. Eu diria que, posto isto, estou à vossa disposição para as questões que entenderem colocar.
Muito obrigada, Senhora Doutora. Ficaram claras as razões pelas quais temos uma sala tão preenchida num horário tão tardio. Agradeço sobretudo a gentileza com que inicialmente nos apresentou a organização, a generosidade com que o fez. Ficou também claro na parte final da exposição quais são as principais preocupações que pretende partilhar com a Comissão de Assuntos Constitucionais, mas estão também presentes muitos senhores deputados da Comissão de Cultura e Comunicação, que têm interesse direto no assunto. A realidade social sobre a qual Habermas refletiu talvez já não seja exatamente a mesma que hoje temos, e a questão central que convida à nossa reflexão e que se relaciona com a criminalização ou a descriminalização da difamação é ela própria hoje uma questão porventura mais problemática do que era há 30 anos. Eu lembro-me que há 30 anos os penalistas debateram a possibilidade de descriminalização de todas as ofensas à honra, como fizeram, por exemplo, os franceses, que mantiveram a criminalização só das condutas mais graves. Na altura achou-se que não seria o bom caminho, porque se achou que a honra merecia ainda assim alguma tutela. E hoje as ofensas são tão mais graves e tão mais frequentes que a questão convoca, porventura, um conjunto de outras linhas argumentativas, mas o meu objetivo é só deixar algumas pistas para o debate que a seguir se iniciará, ou para os contributos que os grupos parlamentares vão trazer. E, portanto, terei de seguir a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu começaria por cumprimentar, em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, toda a delegação, naturalmente, em especial na sua pessoa, dizer que é um gosto estar aqui, independentemente da hora, ouvir, termos esta conversa sobre temas tão, tão importantes. Queria começar por concordar consigo em absoluto quando diz que os direitos humanos são um pressuposto da segurança, e é nisso que a OSCE tem sempre apostado. Diria até que não só os direitos de liberdade, que são aqueles que naturalmente ocupam por natureza a OSCE, mas também os direitos económicos, sociais e culturais. O fortalecimento e a realização dos direitos de liberdades e garantias e dos direitos económicos, sociais e culturais são um pressuposto fundamental da paz e da segurança. Disse-nos que houve uma deteriorização da questão específica da liberdade de imprensa a partir de 2010. Eu já agora gostava que pudesse problematizar um pouco exatamente porque cá, no momento exato de 2010, essa deteriorização. Gostava que nos falasse um pouco da questão que a OSCE tem abordado, que eu penso que é extremamente interessante, da violência off e online, porque hoje com as plataformas digitais isso é muito possível que pode ser exercida sobre os jornalistas, e portanto a facilidade nomeadamente de assédio judicial quando a democracia entra em crise relativamente a jornalistas e às formas que têm de ser encontradas para proteger os seus dados, as suas fontes e a sua própria segurança, sobretudo em momentos como este que estamos a atravessar, em que uma guerra põe de facto em crise aquele que é um dos pilares da democracia. Mas indo aos pontos que abordou relativamente a Portugal, eu permitia-me apenas dizer o seguinte, e deixava aqui para reflexão, que é o seguinte: eu tenho acompanhado com muita atenção, nomeadamente as vezes em que Portugal é condenado no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Não penso que seja condenado porque há o crime de difamação, é condenado por haver uma interpretação dos limites da liberdade de expressão e, portanto, ou se entende que é a liberdade de expressão, ou se entende que é difamação ou injúria e, portanto, cabendo o entendimento para um lado, naturalmente há condenação. E, portanto, não parece que possa fazer uma relação direta de haver condenações do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos para... há um problema com o crime de difamação. Pode haver, eventualmente, um problema de diferentes interpretações relativamente à nacional e do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e poderemos ter opiniões sobre para onde é que pende mais a razão, sobre quais é que são os limites da liberdade de expressão, mas não há uma consequencialidade, isto é, não se pode dizer como há condenações no Tribunal dos Direitos Humanos relativamente à liberdade de expressão, isso significa automaticamente que há um problema com a existência de per si do crime de difamação ou do crime de injúria, porque de facto eu penso que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos nunca disse que, por exemplo, se está a presidir uma penalista, mas para ver se eu não me engano relativamente aos crimes, mas penso que se A disser, se chamar a B de corrupto ou de ladrão ou de, hoje em dia coisas como disse o Sr. Presidente, muito piores, estará a cometer o crime de injúria, penso eu. Se A disser a C que B é isso tudo, estará a cometer o crime de difamação. Não me enganei, porque não acho que é assim. Pronto, se me lembro de memória, penso que é assim. Pronto, e penso que são crimes que, pelo menos do meu ponto de vista, ainda bem que o são, que tutelam bens importantes e tutelados constitucionalmente, com penas por alguma razão também, tendo em conta as situações baixas e com possibilidades no concreto de se ter em conta as circunstâncias que, enfim, nós conhecemos, mas também têm sido muito estudados, e isso é muito interessante, os efeitos que estes crimes têm nas pessoas. Nomeadamente, as vítimas que sofrem dos crimes de difamação de injúria, os efeitos que têm ao nível de, por exemplo, flashbacks, ansiedades, a perturbação do sono, a irritabilidade, porque depois estes crimes também se têm... aperfeiçoado no mau sentido, por exemplo, em questões como a violência de género e em questões de ódio e por aí fora. E, portanto, tem havido estudos que também demonstram a necessidade de continuar a tutelar aquilo que, de facto, não é a liberdade de expressão, mas calúnia ou injúria, perdão, ou difamação. Coisa diferente, e sim é um debate muito importante ao qual devemos estar sempre atentos, é qual é que é o tipo de a mentalidade que está por trás de cada sentença que leva a que se considere num determinado caso que isso se enquadra na liberdade de expressão e noutro não, e que deve ser considerado crime e que tem levado, de facto, muitas vezes a entendimentos díspares. Devo dizer que nem sempre acompanha o entendimento do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Isto é uma sociedade livre de intérpretes e, portanto, mas o problema existe de facto, e não poderia deixar de dar esta nota, porque eu penso que a proteção da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa também passa pela proteção da verdade. E nós temos vivido isso de uma forma muito intensa recentemente, nomeadamente quando sabemos que é preciso uma imprensa livre, e agora deixando a questão destes dois crimes, quando sabemos que é essencial termos uma imprensa livre, porque uma imprensa verdadeiramente livre e forte é uma imprensa que transmite factos verdadeiros e que impede a proliferação de falsos factos e a força do discurso de ódio. E sabemos que as palavras, infelizmente, às vezes têm uma dimensão de ação, veja-se o que aconteceu no Capitólio. E com isto deixava que terminava a intervenção e agradecia mais uma vez, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a vossa presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, pelo Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar a delegação da OSCE aqui presente e agradecer todas as questões que nos colocaram e que nos trouxeram e que permite-nos refletir sobre um conjunto alargado de matérias e que para nós são essenciais e permite-nos, ao discutir essas matérias, afirmar aquele que é o princípio constitucional da liberdade de expressão, e nunca é demais afirmar este princípio, até tendo em conta que assistimos neste momento a uma das maiores, consideradas uma das maiores pandemias do mundo, com a desinformação. Essa desinformação, como aqui também já foi referido, também tem uma dimensão na guerra que se está neste momento a atravessar na Ucrânia. Ficou bastante evidente desde o início da guerra até agora que a guerra não se tem discutido apenas no campo de batalha, mas também tem assumido uma dimensão nas redes sociais, na forma como a mensagem da comunicação social é prestada, que se estamos de um lado ou estamos do outro, e isso ficou bastante evidente, é bastante patente com esta guerra da Ucrânia, e obviamente voltar aqui a reafirmar que essa dimensão é bastante relevante da segurança e da paz. Não querendo perder muito tempo com a questão, que é importante, da criminalização da difamação, mas é uma vexata coesio que já há bastante tempo é discutida na nossa doutrina, e não vamos pôr aqui em questão a componente garantística do nosso ordenamento jurídico em relação à liberdade de expressão versus o entendimento que é feito no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Essa questão é irrelevante, mas não é, quanto a nós, a questão neste momento mais importante a discutir. A questão mais importante na nossa maneira de ver, de discutir neste momento, é a questão da desinformação e saber abordar a propósito das fake news e todos os desafios que esta desinformação nos colocam. Foi aqui referido também a aprovação da Carta Portuguesa dos Direitos Fundamentais na Era Digital. Nós discutimos aqui no Parlamento uma concepção inicial apresentada pelo Partido Socialista, que nós também sempre alertamos que não parecia fazer sentido, porque ia no campo oposto daquilo que se estava a discutir na União Europeia no âmbito da autorregulação e, portanto, o colocar no Estado o papel de proceder à veracidade dos factos e de atribuir selos de qualidade é algo que realmente é preocupante. Ainda bem que o Partido Socialista mudou a sua opinião recentemente e que, pelos vistos, temos aqui um contexto diferente no sentido de uma unanimidade em torno da revogação desta concessão e do artigo 6º. Agora precisamos também realmente de perceber o problema português, pelos vistos, vai ficar resolvido agora com a revogação do artigo 6º, mas perceber o que é que os outros países estão a fazer. Sabemos que a maior parte dos países a nível europeu não estão a seguir o caminho da regulação, mas o caminho da autorregulação, e portanto era aqui também importante perceber a vossa experiência no campo internacional para perceber qual é que é o vosso entendimento de como combater a desinformação, como conter a propagação de informação falsa, como preparar os cidadãos para lidar com esta nova realidade, para que possam distinguir o que é a desinformação da informação real e como podemos ajudar ao robustecimento da comunicação social, à independência do jornalismo, que é obviamente fundamental para combater, é o que resulta do plano da ação europeu, o enfoque na independência do jornalismo como sendo uma dimensão fundamental para combater a desinformação e, portanto, é fundamental promover a independência do jornalismo e também, eventualmente, a literacia digital para combater este fenómeno. Também discutimos aqui, como referi, se o caminho para o combate à desinformação seria o da autorregulação ou o da regulação da informação. Pelos vistos, estamos no caminho certo da autorregulação, mas gostaríamos também de perceber qual é que é a vossa posição sobre esta matéria e para percebermos realmente o que poderá haver a fazer para combater este fenómeno que é complexo. Há aqui também uma questão que foi colocada bastante relevante da inteligência artificial e que também está bastante associada à independência do jornalismo. Achamos que para promover a independência do jornalismo tem que haver mais meios para a comunicação social, os jornalistas têm que ser muito mais bem pagos do que são e nós também temos assistido nos últimos tempos a problemas no que diz respeito a esta dimensão do jornalismo, porque a crise da digitalização levou ao menor consumo, não é, digamos assim, do jornalismo tradicional do papel, não é? Isso é uma fonte de rendimento do jornalismo que é posto agora em casa. Se calhar é preciso procurar uma nova fonte de financiamento para a comunicação social para que possa haver maiores meios para os jornalistas. Em simultâneo com esta questão da inteligência artificial, é evidente que o caminho da inteligência artificial leva a uma substituição do jornalismo, e basta ver muitas notícias que circulam na internet que não têm qualquer fonte fidedigna e automaticamente quase que substituem as notícias que são fidedignas em cada um dos estados, e isso realmente é um problema que não sei se será de fácil solução, porque realmente no meio das redes sociais há uma grande proliferação de notícias que não se conhece o autor, não é? Não se conhecem os autores e que não sabemos se são elas próprias produzidas por robôs ou são produzidas por jornalistas reais, e portanto o distinguir o que é feito por um e o que é feito por outro é realmente bastante difícil, e difícil também será obviamente legislar para que se possa seguir um caminho de maior fortalecimento da comunicação social, uma vez que a era digital e a globalização podem parecer contrários a esse fenómeno, ao fenómeno tradicional do jornalista do papel. Havia muitas questões a colocar, aliás a senhora doutora Teresa Ribeiro fez-nos o favor de nos enviar um e-mail com vários tópicos bastante interessantes e infelizmente só temos neste momento o tempo que já ultrapassei, mas gostaria de terminar agradecendo a vossa presença e realmente as questões que colocou, que naturalmente não podem ser todas elas discutidas hoje, dadas as limitações de tempo que nós temos, mas que estamos obviamente disponíveis para continuar aqui no Parlamento a aprofundar estas questões e para receber a vossa delegação e as vossas informações e tudo aquilo que nos possam querer da nossa parte. Portanto, estamos completamente disponíveis. Mais uma vez agradecer o vosso trabalho, que é bastante importante na questão dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, como a questão da liberdade de expressão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sra. Presidente. Gostaria de saudar a doutora Teresa Ribeiro e, na sua pessoa, cumprimentar também a restante delegação. A possibilidade dos meios de comunicação social exercerem a sua função de uma forma livre e descomprometida, sem estarem sujeitos a qualquer tipo de pressão ou constrangimento, é, no nosso entender, uma condição essencial para a sobrevivência de uma sociedade democrática, sendo por isso particularmente importante a monitorização da liberdade dos mídias nos diferentes Estados e no que nos diz de respeito em Portugal. Relativamente aos pontos principais aos quais nos foram indicados incidir, em particular na audição de hoje, gostaríamos de salientar aqui alguns deles e deixar algumas notas. Quanto ao ponto 4, relativamente ao crime de difamação, Portugal tem sido sinalizado em várias instâncias por se mostrar particularmente protetor da honra em detrimento da liberdade de expressão, em termos desproporcionais, nomeadamente em questões em que está em causa a liberdade de imprensa, o que também é realçado no mais recente relatório da OSCE relativamente a este tema. O Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, tem manifestado também a necessidade dos Estados considerarem a revogação do crime de difamação. Por outro lado, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem vindo a defender uma aplicação restritiva deste crime, no entanto, não é esta a interpretação que tem vindo a ser feita pelos tribunais portugueses. Muitas vezes os juizados em processos de crime já sabem à partida que a condenação por crimes contra a honra é provável, mas que, caso apresentem uma queixa posterior no Tribunal Europeu, existirá uma forte possibilidade de existir um entendimento diferente, que será o da prevalência da liberdade de expressão. Isto revela-se uma clara desconformidade entre o entendimento dos tribunais portugueses e o entendimento deste órgão supranacional. Uma das preocupações assinaladas prende-se com o facto de o artigo 365 do Código Penal Português, no que se refere à denúncia caluniosa, prever na forma agravada, quando a denúncia resulta uma privação da liberdade do ofendido, que o agente seja punido com pena de prisão de 1 a 8 anos. E isso leva-nos a questionar se esta pena não será demasiado elevada. É também de assinalar que os casos de denúncia caluniosa dizem respeito à denúncia ou ao lançamento suspeita da prática do crime sobre uma determinada pessoa, tendo esta prática de ser provada que existiu o lançamento, uma suspeita, e que a intenção era que se instaurasse um procedimento criminal contra a pessoa, o que conduziria a que seja aplicado residualmente a prática deste crime. Reconhecemos e assinalamos com preocupação que Portugal tem vindo a ser frequentemente condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos pela violação do artigo 10º da Convenção, que protege precisamente o direito à liberdade de expressão. É de forma bastante preocupante que no âmbito desta audição que vemos que tem sido condenado em processos com origem em processos de crime por difamação que envolvem jornalistas. Este relatório refere ainda que, num período de 10 anos, Portugal foi condenado 18 vezes por violar o artigo 10º da Convenção. Em 6 desses casos, a parte condenada foi um jornalista ou um editor. As condenações do Estado português pela violação deste artigo 10º focam-se essencialmente no balanço que é feito entre a defesa da honra e a liberdade de expressão e na falta da proporcionalidade que existe nas condenações, que se revelam manifestamente excessivas. Por outro lado, o facto de se prever que as penas para os crimes de injúria e difamação contra órgãos de soberania ou agentes públicos são agravados, sendo os limites elevados para a metade, também nos merece alguma reflexão. Os titulares de órgãos de soberania estão necessariamente sujeitos a uma exposição pública superior, vendo a sua esfera de proteção de intimidade da vida privada diminuída. Partilhamos também da consideração de que o reforço da proteção da honra dos titulares de cargos públicos pode contribuir como um fator inibitório do livre e escrutinador exercício da liberdade dos mídia, e é inegável que figuras públicas estão naturalmente sujeitas a um maior criticismo e uma exposição que não existe em cidadãos comuns. Temos também de assinalar que não é apenas a previsão de uma pena de prisão nos crimes contra a honra que desencadeia o indesejado chilling effect, mas também uma tendência da jurisprudência dos tribunais civis que têm atribuído avultadas indemnizações por ofensas à honra. Assinalamos ainda neste relatório que os problemas mais decorrentes da previsão da pena de prisão contra os crimes, dos crimes contra a honra, a principal questão é que Portugal, relativamente a esta matéria, diz respeito à forma como os tribunais aplicam a lei, em detrimento da liberdade de expressão, e isto só mudará com o fortalecimento de uma cultura democrática, com o acolhimento das orientações emanadas pela jurisprudência do Tribunal Europeu, que tem sido bastante protetora no livre exercício do jornalismo e da liberdade de expressão. O segundo ponto também gostaríamos de fazer referência é a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital. Esta matéria foi recentemente discutida em plenário aqui na Assembleia da República. Assistimos no ano passado a uma evolução no entendimento relativamente ao artigo 6º desta mesma carta, que também já aqui foi referido. Este artigo é problemático, no nosso entender, para a liberdade de expressão e para a liberdade de informação, e a Iniciativa Liberal desde sempre e desde o início que se contestou este artigo na linha da frente. Consideramos que não pode existir um espaço para a censura com o pretexto de se proteger os cidadãos contra narrativas nocivas, e a censura obviamente coloca inadmissivelmente a autoridade acima da liberdade individual. Nas votações que foram feitas neste projeto de lei, a Iniciativa Liberal considera que não basta uma revogação do número 2, mantendo-se o número 1 como o projeto do PS fez, entendemos que...
Sra. Deputada, eu peço desculpa por interromper, mas já ultrapassámos...
Deve existir uma revogação. Queria só então... Posso só mais um segundo?
30 segundos para concluir, por favor.
Queria então só dizer que para a Iniciativa Liberal a liberdade individual promove o desenvolvimento social, económico e político, que só se consegue quando a liberdade individual anda demandada com a liberdade de imprensa, num respeito mútuo, e a liberdade de imprensa potencia diretamente a discussão de ideias e promove um direito à diferença e à crítica. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Nós concluímos assim este período de intervenção dos grupos parlamentares. Eu vou passar de seguida a palavra à Sra. Doutora Teresa Ribeiro, permitindo-me formular, apenas de uma forma muito sucinta, uma interrogação que eu acho que foi transversal às várias intervenções e que tem a ver com o admirável mundo novo, de facto, e
exatamente,
com a impossibilidade de hoje olharmos para a forma como Habermas procurava explicar a realidade social. Nós passámos décadas a acreditar que, havendo liberdade dos média, estava garantido o direito à informação. E hoje sabemos que a liberdade dos média não é suficiente para garantir o direito à informação, porque pode haver toda a liberdade dos média e ainda assim haver desinformação. Ou seja, o problema é muito mais complexo hoje do que nos parecia ao longo das últimas décadas. Portanto, nós precisamos de encontrar aqui uma concordância prática e estamos desejosos de ouvir aquilo que tiver por conveniente transmitir-nos. Muito obrigada.
Muito obrigada, e não vale a pena nós queremos tornar simples aquilo que é extremamente complexo. E, portanto, é extremamente complexo e hoje temos esse tal mundo, por isso é que eu comecei por referir que a evolução tecnológica tinha trazido uma disrupção no espaço público, no espaço da informação, que terá consequências imensas na forma como nos organizamos, na nossa mundividência, na nossa vida política, na expansão de determinadas correntes políticas, etc. E, portanto, não vamos ignorar tudo isso, estão lá, é um real problema da sociedade e temos que nos preparar para lhe trazer algumas respostas. não acredito que seja possível uma resolução completa, parece-me que isso seria mais complicado, vamos ter que ter um investimento de longo prazo associado a algumas medidas provavelmente de médio prazo, de curto prazo, mas a primeira mensagem é que não é fácil, mas não sendo fácil, não quer dizer que nos possamos demitir ou que possamos tudo utilizar os instrumentos errados para tentar encontrar uma resposta para ele. E essa é que é a grande dificuldade nesta discussão e a grande dificuldade na resposta a este tipo de desafios. Voltando à questão da difamação, com certeza percebo todas as questões que foram suscitadas pela senhora deputada Isabel Moreira, com certeza que sim, também pela senhora deputada do PST, com certeza que sim, são matérias muito complicadas, muito delicadas. Temos aqui direitos que merecem proteção e que com certeza devem tê-la, mas há uma coisa que é certa: a lei portuguesa tem um conjunto de dispositivos que são dispositivos que eventualmente estão totalmente desalinhados com aqueles que são os padrões, e aí eu confesso que estou muito alinhada com esses padrões do Conselho da Europa, e designadamente naquilo que tem a ver com o escopo muito alargado daqueles que merecem proteção reforçada no quadro da difamação, até os professores universitários, etc. E, portanto, essa começa por ser um problema, ou uma proteção que vai até 50 anos depois da morte das pessoas. Enfim, portanto, nós temos, de facto, um espectro muito alargado. Esse é um primeiro problema. E o segundo problema, o que significa que essas pessoas, além disso, têm uma proteção reforçada. E esse é um problema. Esse é um problema. Pessoas que têm uma posição pública especial estão também elas sujeitas a um escrutínio maior, e como tal não me parece que seja uma boa solução ter para essas, e é natural que seja assim, que estejam sujeitas a um maior escrutínio, e portanto não me parece que faça muito sentido que tenham proteção reforçada. Estas são orientações do Conselho da Europa, designadamente de uma recomendação do Comitê de Ministros de 2004, que Portugal subscreveu, e como tal acho que temos aqui que encontrar soluções. O Conselho da Europa com certeza que não bane completamente a possibilidade de criminalização da difamação, mas é extraordinariamente crítico. Uma coisa é proteger e ter um determinado tipo de concretização dessa proteção, e outra coisa bem diferente é imediatamente remetê-lo para a esfera do crime. Tem outro tipo de consequências e que também elas têm repercussões no tempo, etc., muito complexas. Mas isto daria para nós estarmos aqui, provavelmente, muitas, vejo que sim, e que temos aqui muitos juristas à volta da mesa, coisa que eu não sou, mas com certeza que daria para uma longuíssima conversa e uma longuíssima discussão. Agora, que a orientação prevalecente do Tribunal de Estrasburgo é de facto a descriminalização da difamação, que a orientação prevalecente do Comitê de Ministros do Conselho da Europa vai no mesmo sentido, aí não tenhamos nenhuma dúvida. Quer dizer, também podemos dizer, bom, muito bem, é a opinião deles, Portugal tem uma outra opinião, muito bem, está no seu direito, mas a verdade é que me parece que há aqui um desalinhamento que eu tenho alguma dificuldade em subscrever. Essa é a razão porque disse que esta era uma das preocupações que me trazia a esta comissão. Aos senhores deputados e às senhoras deputadas caberá pesar todos estes fatores e encontrar aquela que é a medida certa para a proteção de direitos que tendem a ser entre si contraditórios. Seguramente, é uma responsabilidade vossa. A mim, caber-me-á dizer, atenção, há aqui um problema, há aqui uma questão, pelo menos é uma questão relevante do ponto de vista internacional, é uma questão relevante do ponto de vista do Tribunal dos Direitos Humanos, é uma questão relevante do ponto de vista de padrões internacionais em matéria de aplicação de leis na área dos direitos humanos. E portanto, essa era a mensagem que aqui queria deixar. E não estamos aqui numa discussão impossível neste contexto e com este tempo seria seguramente estultícia da minha parte e sobretudo muita frivolidade querer encetar aqui uma discussão profunda sobre as razões de uma ou de outra solução, seguramente. Igualmente me foi colocada a questão relativa porquê 2010? Eu também gostaria de saber, não é? É uma bela de uma questão. Estes dados são recolhidos do relatório do VDEM, Varieties of Democracy Institute, que produz anualmente um relatório bastante interessante sobre estas matérias e que precisamente, associado a outras leituras, mas enfim, mas eu diria que precisamente tem este tipo de estatísticas, analisa com base numa série de fatores a evolução dos dados relativos às democracias, é essa. E, no meio desses dados, seguramente está a questão do pluralismo, está a questão da liberdade dos médias, como não poderia deixar de estar. E, portanto, porque 2010, eu também gostaria de... Mas a verdade é que nós estamos num caminho de autocratização. Isso aí é evidente, está documentado, digamos assim, por todas as estatísticas, não há dúvida nenhuma. Nós estamos nesse caminho. Agora, porquê isso... Porque é que de repente os países estão menos... Enfim, há uma realidade geopolítica que não é estranha a isso, com certeza, e eu acho que isso é importante também sublinhar, mas estes problemas que nós julgaríamos, por exemplo, confinados a determinadas partes da região Oeste, como eu comecei por dizer, é uma região muito ampla e muito diversa, mas a verdade é que nós hoje temos problemas gravíssimos de direitos humanos na União Europeia, que é uma comunidade de lei e que assenta numa coisa tão simples como é a Carta dos Direitos Fundamentais, a Carta Europeia dos Direitos. Portanto, não há dúvida que é um problema, que a tendência existe e que nós vemos que, infelizmente, o agravamento progressivo está lá. Está lá. Agora, enfim, há aqui muitos fatores. Seguramente também não é estranha, não será estranha a esta tendência, a expansão das redes sociais, provavelmente, a possibilidade da anulação das intermediações. As sociedades, especialmente a sociedade democrática, vive de intermediação, os jornalistas são intermediários, os políticos são intermediários, e quando esses mecanismos de intermediação desaparecem, eu diria que as democracias seguramente que sofrem com isso. Como é que nós resolvemos esse problema? Pois, é um problema, e é um problema muito grave. Há quem pense neles, há quem, como por exemplo Daniel Yanarat, que tem refletido sobre essas matérias, qual é o papel da intermediação em sociedades globais, em sociedades profundamente interdependentes, totalmente conectadas, como é que isso se resolve? Portanto, o problema existe, está lá. Eu gostaria imenso de trazer aqui a Silva Bullet para estas respostas, infelizmente não tenho essa capacidade. desinformação é seguramente um problema, é um problema muito grave que tem efeitos extraordinariamente nocivos nas nossas democracias, que tem efeitos extraordinariamente nocivos na própria liberdade de expressão. Aquilo que eu defendo é que aquilo que nós temos que fazer é reforçar os mecanismos da liberdade de expressão se queremos ter menos desinformação. Temos que investir, temos que mapear a desinformação a nível nacional, acho que isso é muito importante, saber onde é que estão, quais são as fontes e tentar perceber a oferta, infelizmente, oferta num sentido muito negativo da desinformação. Temos que reforçar os mecanismos de empoderamento dos cidadãos relativamente aos média, por isso também nós estamos a trabalhar na área da literacia para os média, com um enfoque particular, porque não queremos competir com outras organizações que já têm um trabalho provado nessa matéria, e seria também uma competição absolutamente irracional, e aquilo em que nos queremos concentrar é sobretudo na literacia digital centrada com um particular foco na liberdade dos média, justamente para sublinhar a importância que a liberdade dos média tem para o funcionamento das nossas sociedades democráticas. Portanto, literacia para os média, mapeamento da desinformação e uma literacia para os média que de alguma forma haja nas duas dimensões. Isto é, por um lado, para que aqueles que são sistematicamente bombardeados com desinformação sejam capazes de perceber qual é a informação que é uma informação válida e aquela que é claramente uma desinformação, peço desculpa que agora me perdi de repente, a sensibilização dos cidadãos para a sua responsabilidade enquanto produtores de conteúdos que circulam nas redes sociais. Portanto, eu diria que esta dupla dimensão tem que estar devidamente acautelada. Uma outra é a promoção de jornalismo de maior qualidade. Com certeza que o problema da sustentabilidade dos média é central nesta equação. Como é que nós vamos ter jornalistas de qualidade? Seguramente que temos que os financiar. Temos que pensar como é que não apenas o parasitismo das redes sociais que esgotam, que de alguma forma têm tendência a exaurir aquilo que é produzido pelos jornalistas, sem que sejam os média e os jornalistas a beneficiar com isso, mas sim o modelo de negócio das plataformas. Isso é um outro problema que vamos ter que olhar e ter que olhar com muita atenção. Seguramente, talvez no futuro, tenhamos que pensar que, tal como outras instituições da nossa democracia, também os média são uma instituição. São instituições da nossa democracia e, como tal, terão que ter uma abordagem do ponto de vista do seu financiamento semelhante a outras instituições da democracia. É uma discussão em aberto, mas que eventualmente terá que ser também ela convocada para esta discussão mais genérica sobre a desinformação. Mas uma coisa é certa: quanto menos espaço houver para a boa informação, maior é a permeabilidade do espaço público para a desinformação. Isso não há nenhuma dúvida, está provado. Por outro lado, a desinformação é também ela um produto, digamos assim, de uma falta de confiança nas instituições, de uma falta de confiança e nas instituições no sentido lato, falta de confiança na ciência, etc. E, portanto, digamos que há aqui muitos níveis nos quais será preciso seguramente trabalhar. A outra questão é que, para além disso, por força da sua natureza global, esta questão terá que ser tratada para além do plano nacional, para além do plano regional, também do ponto de vista internacional. E depois é preciso lembrar às grandes plataformas que elas também estão sujeitas a um respeito escrupuloso dos direitos humanos, coisa que neste momento não acontece, como nós sabemos. E, portanto, os Estados têm uma opção positiva de proteção e de promoção dos direitos humanos, as plataformas têm também elas uma obrigação de respeitar os direitos humanos na sua atividade. E, portanto, eu diria que há aqui uma pleia de medidas que é preciso estudar, que é preciso concretizar, e sobre a qual nós também, enquanto instituição, estamos a trabalhar.
Nós tínhamos uma grelha de 15 minutos para a intervenção.
Ah, peço desculpa, já ultrapassei o meu tempo. Resta-me, portanto, agradecer. Tentei responder a algumas questões, deixo-vos a preocupação inicial, não ficou só nada, saio como entrei. Percebo que há aqui uma discussão, que é compreensível, ainda bem que assim é, significa que o debate está vivo sobre a questão, mas gostaria que esse debate continuasse. Acho que é importante que ele continue e que se olhe verdadeiramente, é claro que verdadeiramente, porque é assim que tem sido olhado, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, mas que continue a ser objeto de reflexão e, sobretudo, nesta comissão, que tem uma vocação especial para lidar com estas temáticas. Muito obrigada pela vossa atenção e muito obrigada por me terem acolhido nesta comissão.
Cabe-me manifestar a nossa gratidão conjunta à Sra. Doutora Teresa Ribeiro. Estou certa de que todos podemos dizer que não saímos como entramos. Estamos muito gratos pela informação que tive e pelo conhecimento que connosco partilhou. Citou Daniel Inerariti, que eu sei que é um autor muito apreciado por boa parte, ou por uma parte, das senhoras e dos senhores deputados presentes, que têm as suas obras aqui nos gabinetes na Assembleia. Nós estamos no dialbar de uma longuíssima legislatura, a 15ª legislatura, e pode ser que haja espaço para organizarmos uma reflexão sobre estas questões, eventualmente com a senhora doutora Teresa Ribeiro, talvez com o próprio Daniel Inerariti. Quando sonhamos alto e com outros naturalmente, mas enfim, queria agradecer muitíssimo a gentileza da senhora doutora e garantir que os assuntos que nos trouxe serão seguramente objeto da nossa reflexão. Muito obrigada.
Muito obrigada.